Câmara é notícia.
Olá, eu sou Paulo Gonçalves. Começa agora o jornal Câmara é notícia. E estes são os destaques de hoje. Presidente Rodrigo Maia diz que a reforma da Previdência ficará na agenda da Câmara até ser aprovada. Relatório final da CPI mista da JBS começa a ser discutido nesta terça-feira. Política Nacional de Agricultura Urbana é aprovada pela Câmara. Comissão aprova a chamada Pedagogia da Alternância na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vamos agora direto às informações do plenário da Câmara com Márcio Salema, que acompanhou a sessão de hoje. Olá, Márcio, boa noite.
Olá, Paulo, boa noite. Boa noite para você que está ouvindo a Rádio Câmara. A sessão acabou agora há pouco. Foi uma sessão deliberativa extraordinária. Havia 10 requerimentos de urgência para projetos de lei, mas, por falta de acordo, apenas um deles foi votado. O pessoal disse que obstruiria qualquer outra votação que não fosse de um requerimento de urgência, que houve consenso em torno dele. Esse projeto, a urgência para apreciação desse projeto de lei foi aprovada por unanimidade. É o projeto de lei 7.306, de autoria dos deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e Goulart, do PSD de São Paulo, que dispõe sobre o valor das tarifas dos serviços prestados pelos lotéricos na função de correspondente bancário. Esse projeto determina a revisão anual da remuneração dos lotéricos pela prestação de serviços de recebimento de boletos bancários e fixa valores mínimos das taxas por esses serviços. Foi aprovada também a urgência para a apreciação de um projeto de lei de resolução, não é um projeto de lei, é um projeto de resolução que denomina Sala Deputado Moacir Micheleto, a sala da presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Portanto, foi aprovada urgência para apreciação de dois projetos. Um projeto de lei, que trata da remuneração dos lotéricos, e um projeto de resolução. Projeto de resolução é o projeto que trata das normas internas da Câmara, que modifica regimento interno. Enfim, esse projeto de lei de resolução que teve a urgência aprovada denomina Sala Deputado Moacir Micheleto, a sala da presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. Foi marcada uma sessão deliberativa extraordinária para amanhã, às 9 horas da manhã, e às 2 horas da tarde de amanhã está marcada uma sessão do Congresso Nacional. É isso, Paulo.
Obrigado, Márcio. Rodrigo Maia diz que, mesmo que não seja votada agora, reforma da Previdência continuará na pauta do ano que vem. Repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta segunda-feira que, se houver os votos necessários, colocará a reforma da Previdência na pauta do plenário na semana que vem, a partir de terça-feira. Reconhecendo que o prazo é curto, Maia diz que ele e o governo estão trabalhando para avaliar as condições para analisar a proposta antes do recesso.
A votação é urgente para o Brasil, então nós vamos continuar trabalhando. Trabalhamos o final de semana inteiro, conversando com muita gente. Hoje, o presidente Michel me disse que vai reunir os líderes, vai começar a fazer a contabilidade um a um, ver onde é que estão os maiores problemas, qual é a distância que nós temos da situação de hoje para 308 votos, para ver se a gente consegue ter votos para na próxima terça-feira, colocar em pauta. Essa é uma matéria que, como eu disse, ela é urgente, mas de forma nenhuma nós podemos pautá-la sem uma garantia muito clara de que ela será aprovada.
Segundo Rodrigo Maia, mesmo se não for analisada neste ano, a reforma da Previdência não vai sair da agenda da Câmara.
Esse é um tema que só vai sair da pauta do Brasil quando ele for votado e aprovado, porque como a não votação da Previdência ela vai inviabilizar o futuro do Brasil, se nós não tivermos condição de votá-la agora, essa matéria não sai de pauta. Como eu disse, ela sairá da pauta o dia que nós conseguirmos, espero que seja com esse texto, que é um texto que não corta salário, que não corta aposentadoria de ninguém, para que a gente possa caminhar para as outras pautas que são fundamentais.
O líder do PT, deputado Carlos Aratini, de São Paulo, afirmou que o governo está fazendo uma pressão gigantesca sobre os parlamentares, mas que não tem os votos para aprovar a proposta. Segundo Aratini, a oposição na Câmara está articulada com movimentos sociais e sindicais numa ação nacional para barrar a reforma e constranger os deputados em suas bases.
Tem o pessoal, 7 pessoas já em greve de fome aqui dentro da Câmara, até que se suspenda essa votação. nós vamos estar preparando aqui um corpo a corpo junto aos deputados, certo? Para que esses deputados se convençam de que não é o momento de fazer essa reforma e que essa reforma é prejudicial à maioria dos trabalhadores. É uma reforma que, ao contrário do que fala a propaganda bilionária do governo, não está retirando privilégios, está retirando direitos do povo brasileiro. Qual é o privilégio que ele está retirando? Nós queremos que ele prove que ele está retirando privilégio, porque nós vamos provar que ele está retirando direito.
Um dos atuais vice-líderes e futuro coordenador político do governo Temer, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, disse estar otimista com a aprovação da proposta.
Eu calculo aí em torno de 40, 50 votos que nós devemos ainda buscar para chegarmos ao plenário com segurança. O que nós estamos precisando nesse momento é uma onda positiva. Nós temos um crescimento constante, mas ainda não veio aquela onda. Se essa onda se criar, a onda que se criava lá em maio quando surgiram essas denúncias, ali era uma onda. Essa onda agora ainda não chegou. Existe um crescimento. Vamos nos esforçar para que nessa semana essa onda chegue, para que nós possamos, na semana que vem, votar com vitória a reforma da Previdência.
Marum assume na quinta-feira o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Governo. Ele substitui o deputado Antônio Ibaçaí, do PSDB da Bahia, que retorna à Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A CPI mista da JBS se reúne nesta terça-feira para discutir e começar a votar o relatório final do deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que na próxima quinta-feira assume o cargo de ministro da Secretaria de Governo, encarregado das negociações políticas do Palácio do Planalto. A reportagem é de Antônio Vital.
Marum vai assumir a pasta uma semana antes do prazo final de trabalhos da comissão, que oficialmente termina no dia 22, e quer que o relatório seja aprovado antes de sua posse no Ministério. Marum não entrou em detalhes a respeito do conteúdo do parecer, mas disse que está analisando a possibilidade de pedir o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do então chefe de gabinete dele, o também procurador da República, Eduardo Pelela. Marum não informou, porém, que tipo penal seria usado no indiciamento. Disse que a tipificação ainda está sendo analisada. Segundo Marum, o acordo de colaboração firmado pelo Ministério Público Federal com os irmãos Wesley e Joesley Batista, controladores da JBS, foi no mínimo controverso e contou com a colaboração do ex-procurador Marcelo Miller, que, de acordo com Marum, atuava para os dois lados. O relator disse ainda não acreditar que Janot não soubesse das negociações do Ministério Público com os irmãos Batista nesse período e que, se não sabia, ele deixou de ser informado por Pelela.
Alguém aqui acredita que foi discutida a delação da JBS cerca de 40 dias dentro da Procuradoria-Geral da República e que o procurador-geral, na época, não sabia disso? Então aí já está presente uma ilicitude muito grave, que pode resultar, sim, a partir daí, num pedido de indiciamento do Janot e do caso do Pelela, que a princípio era ou o seu representante ou aquele que lhe traía não levando as informações.
Ao longo dos trabalhos da comissão, Marum afirmou que a colaboração dos irmãos Batista foi explorada politicamente por Janot, com o objetivo de derrubar o presidente Michel Temer. Alguns integrantes da CPI, como o deputado João Galberto, do PSDB da Bahia, discordam da avaliação e afirmam que a comissão foi desviada do real objeto das investigações, que era o pagamento de propina dos donos da JBS a agentes políticos, em troca de financiamentos públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Deputados analisam a criação de mais áreas de livre comércio no país. O objetivo é conferir mais competitividade às cidades brasileiras localizadas na fronteira com Argentina e Paraguai. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprovou três projetos que criam áreas de livre comércio em Foz do Iguaçu, Guaíra e Barracão, no Paraná, e uma proposta que inclui o Amapá em um regime especial de tributação com parte dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Com as áreas de livre comércio, que estabelecem vários tipos de isenções tributárias, as três cidades paranaenses teriam mais possibilidade de competir com cidades de igual regime, como Porto Iguaçu, na Argentina, e principalmente Ciudad del Este, no Paraguai. É o que defendeu o relator dos projetos, deputado delegado Francisquini, do Solidariedade do Paraná. Segundo ele, caso os projetos sejam aprovados nas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça, será necessário negociar a implementação com os demais países do Mercosul.
Fazer mudanças, talvez, no Tratado do Mercosul, estabelecendo ali uma aliança entre os três países, Paraguai, Argentina e Brasil, para que essa área seja uma área de desenvolvimento, uma área que traga empresas, indústrias e passe também a ser próspera para o Brasil. Hoje, o mercado, da forma como está na tríplice fronteira, quem mais sai prejudicado pela ilegalidade é o Brasil.
Outras áreas de livre comércio brasileiras foram criadas por motivos diferentes, como o desenvolvimento de regiões com vazios populacionais ou que tenham dimensão estratégica de preservação. Exemplos são a cidade de Bonfim, em Roraima, e Tabatinga, no Amazonas. Para o especialista em comércio exterior, o Helder Barral, não basta dar incentivos tributários. É preciso planejar o desenvolvimento com foco nas potencialidades de cada região. Ele citou o exemplo da Zona Franca de Manaus.
Uma questão na Zona Franca é justamente ela passar agora a uma nova fase de alta tecnologia, de desenvolvimento regional, de desenvolvimento de produtos, aproveitando inclusive a flora amazônica. É isso que, pelo que eu entendo, a SUFRAMA tem tentado imprimir na Zona Franca de Manaus.
O projeto que coloca o Amapá no regime fiscal da Amazônia Ocidental foi relatado pelo deputado Marcos Reateg, do PSD do Amapá. Segundo ele, o estado tem 800 mil habitantes e tem a terceira menor produção do país. O regime, na avaliação do parlamentar, ajudaria a região a atrair investimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Munhato.
Câmara aprova a inclusão da pedagogia da alternância na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ideia é permitir que, no meio rural, escolas possam aliar ensino em sala com prática no campo. Quem informa é a repórter Carla Alessandra.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação a possibilidade das escolas situadas em áreas de campo utilizarem metodologias apropriadas à realidade dos alunos. Entre essas metodologias está a pedagogia da alternância, pela qual o jovem alterna períodos dentro da escola cumprindo atividades curriculares com momentos de prática no campo. O autor da proposta, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, explicou que essa metodologia dá aos alunos a oportunidade de continuarem estudando enquanto ajudam seus pais nas tarefas rurais, como a colheita, por exemplo.
A escola adapta todo o seu conteúdo, o calendário escolar, à realidade dos estudantes. E o jovem, para não abandonar a escola, ele tem a oportunidade de, ao mesmo tempo, trabalhar na lavoura e estudar. Então, no período da colheita, o calendário ele é flexibilizado para que os jovens possam atuar na colheita e, no outro período, eles estão na escola. Então, é uma forma de nós adaptarmos a escola, a educação do campo, à realidade dos nossos jovens e adolescentes.
Helder Salomão destacou que já existem escolas que funcionam nesse modelo em vários estados brasileiros. Para ele, a inclusão da pedagogia da alternância na LDB vai possibilitar que essas escolas tenham mais apoio financeiro de estados e municípios. O professor e mestre em educação da Universidade de Brasília, Célio da Cunha, concorda que a pedagogia da alternância faz com que os alunos possam estudar e trabalhar no campo, evitando ao mesmo tempo a evasão escolar e o êxodo rural por parte dos mais jovens.
O grande mérito dessa dimensão pedagógica é proporcionar uma educação mais realista, uma educação que desenvolva competências, ou seja, que contribua para subtrair um pouco essa tradição verbalista da educação brasileira, uma tradição assim, muito teórica, que muitas vezes o aluno, o estudante, sai da escola sem a necessária competência para a sua inserção no mercado de trabalho.
A proposta que inclui a pedagogia da alternância na Lei de Diretrizes e Bases da Educação já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora seguirá para o Senado sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Câmara é notícia.
Prática comum em muitas cidades do exterior, mas raras no Brasil, a agricultura urbana pode ganhar incentivo em nosso país e ajudar a ocupar melhor o solo urbano, além de alimentar a população. Vamos saber por quê na reportagem de Leilane Gama.
Nos centros urbanos, asfalto, grandes construções, carros por toda a parte. A natureza parece estar muito distante. Mas alguns projetos unem a comunidade para ocupar espaços na cidade em prol da sustentabilidade. São hortas comunitárias, comércio de alimentos produzidos na própria região, iniciativas que promovem a preservação ambiental e ajudam na geração de emprego e renda nas regiões ao redor dos centros urbanos. Para a regulamentação dessas atividades, a Câmara aprovou a criação da Política Nacional de Agricultura Urbana. Dentre os principais objetivos estão o aproveitamento de espaços urbanos e a ampliação da segurança alimentar e nutricional das populações mais vulneráveis. O autor do projeto, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca que a medida prevê vários incentivos na área de produção, beneficiamento e comercialização, especialmente para as comunidades envolvidas com a agricultura que é feita nas periferias das cidades.
Nós temos muitas áreas nas cidades que são utilizadas, às vezes até para drogas, entulho, muito mal utilizado, às vezes debaixo de redes de extensão também, muitas áreas ociosas e que são ameaças à vida, essas áreas são transformadas na promoção da vida, na produção então de hortaliças, criação de pequenos animais, a plantas medicinais. Tem muitas experiências que têm provado, né, esse empoderamento de um povo que estava quase que descartado nas periferias, nos grandes centros, nas regiões metropolitanas e que passam a ter renda, passam a ter saúde.
Articular a produção de alimentos nas cidades com os programas de alimentação em escolas, creches, hospitais, asilos e restaurantes populares é uma das propostas do projeto de lei. Outra medida é a definição de linhas especiais de crédito para agricultores urbanos e suas organizações. O engenheiro agrônomo Rogério Viana destaca que a Política Nacional de Agricultura Urbana vai possibilitar o apoio dos gestores públicos e a regulamentação dessas atividades que já existem em várias cidades do Brasil.
O que a gente espera é que com essa lei isso permita o aporte de recursos. De recursos com que objetivo? Para incentivar, por exemplo, o reaproveitamento do lixo orgânico, para incentivar o reaproveitamento de água de chuva, de reuso de água. São políticas que podem melhorar o ambiente urbano, dar mais sustentabilidade e também produzir segurança alimentar, né? Hoje, para você, por exemplo, produzir numa área pública, uma associação, uma comunidade produzir em área pública, ela fica à mercê do bom entendimento do gestor, lá do administrador, porque a lei não prevê isso.
A proposta determina que a Política Nacional de Agricultura Urbana seja planejada e executada de forma descentralizada e integrada às políticas sociais e de desenvolvimento urbano. A implementação deve ocorrer entre a União, os estados e os municípios. O projeto foi analisado pelas Comissões de Desenvolvimento Urbano, de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Constituição e Justiça. Agora será encaminhado ao Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Leilane Gama.
E a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou proposta que dá valor econômico às áreas ecologicamente preservadas. Repórter José Carlos Oliveira.
O projeto de lei do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, cria o chamado Patrimônio Verde. Trata-se de um programa de operação e registro de ativos de natureza intangível originários de atividades de conservação florestal. Na prática, a proposta transforma áreas de vegetação nativa em bens com valor de mercado. A partir do programa, o Poder Executivo pode lastrear operações financeiras. Os créditos gerados a partir da conservação e ampliação florestal nativa têm a mesma natureza jurídica do crédito de carbono, mecanismo econômico de incentivo à redução das emissões dos gases do efeito estufa. O relator da proposta, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, argumenta que a medida gera recursos para a manutenção das áreas verdes.
O Código Florestal oficializou que você tem que preservar o verde, mas com que recurso você vai preservar aquela área verde da sua propriedade? Então você pode compatibilizar alguma atividade econômica, preservando o verde e lucrando com essa atividade, gerando recursos, gerando emprego, garantindo a sustentabilidade. para poder você manter a propriedade verde estável, sem ser degradada, e mantendo um laço de operação financeira garantidas.
Já o advogado Raul do Vale, especialista em direito ambiental, afirma que o Código Florestal já prevê as chamadas cotas de reserva ambiental, títulos que permitem ao proprietário rural com excedente de área preservada vender esse excesso para outro proprietário com déficit. Para a Vale, a proposta de patrimônio verde é positiva, mas genérica.
Ter valor econômico, né, as áreas conservadas, e sobretudo as que são recuperadas, é algo que a sociedade toda se beneficia. Então, idealmente, isso é bom. No entanto, a questão não é só dizer que tem valor, né? Para que tenha valor, é importante você criar um mecanismo para que alguém demande aquele bem, né, e pague por ele. Infelizmente, mais uma declaração de boas intenções do que algo que, a meu ver, tenha uma aplicabilidade imediata.
A proposta que dá valor econômico às áreas ecologicamente preservadas ainda será analisada nas comissões de meio ambiente, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Debatedores ouvidos nesta quinta-feira pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara se dividiram sobre a regulamentação da ozonioterapia. Tramita na Câmara o PL 9001/17 do Senado Federal, que autoriza a prescrição da técnica como tratamento médico complementar. Saiba mais com Emanuele Brasil.
A ozonioterapia usa mistura de gases oxigênio e ozônio para tratar de diversas doenças, bem como para reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Aníbal Lopes, da Câmara Técnica de Novos Procedimentos do Conselho Federal de Medicina, defendeu que o tratamento seja considerado uma terapia alternativa, como o reiki, a musicoterapia e a osteopatia, entre outros, que hoje são oferecidos pelo SUS. Lopes observa que dessa forma não seria necessário a aprovação de lei, e sim de uma solicitação do Ministério da Saúde. A terapia passaria a ser indicada por um profissional de saúde responsável, que não precisa passar por curso específico reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina.
Não é um ato médico. Passa a ser um ato de indicação de um procedimento de prática integrativa e complementar em saúde. O responsável pela indicação deve informar o paciente que o caráter é complementar. Ou seja, ele não substitui, não elimina outros tratamentos.
Mas a presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, Maria Gadelha, defendeu ajuste no projeto para que a terapia com ozônio seja considerada um procedimento médico, como acontece com a acupuntura e a homeopatia. Ela acredita que isso pode evitar que a técnica seja administrada por profissionais não habilitados.
Colocar como uma prática integrativa, comparando a ozonioterapia, que tem toda a bioquímica, farmacologia e fisiologia extensamente estudada, com, por exemplo, o paciente ser submetido à musicoterapia, sem depreciar a capacidade da música.
A deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, elogiou o debate, mas disse que o tema não deve ter a mesma polêmica da fosfoetanolamina.
Nós não podemos transformar este projeto de lei num comparativo com o que a gente viveu da fosfo, senão nós podemos não avançar no processo, que eu acho que é importante.
A Associação Brasileira de Ozonioterapia informou que a terapia já é oferecida pelos sistemas de saúde da Alemanha, Suíça, Áustria, Itália, Cuba, Rússia, entre outros países. Na Alemanha, por exemplo, são realizados anualmente 7 milhões de tratamentos com ozônio. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
O tratamento de doenças raras pelo SUS ainda é um desafio. Apesar de, desde 2014, o país contar com uma política nacional de atenção integral às pessoas com esse tipo de enfermidade. Saiba mais na reportagem de Cláudio Ferreira.
Doenças raras são aquelas que atingem, em média, 65 pessoas em cada 100 mil habitantes. São males crônicos, graves e degenerativos, que desafiam os médicos porque os sintomas variam muito dependendo do paciente. Uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara discutiu o papel do sistema público de saúde no tratamento destas doenças. Em janeiro de 2014, foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Entre os objetivos estão a atenção humanizada, a oferta de cuidado integral, o uso de tecnologia e de medicamentos. Mas segundo o neurologista Fernando Gameleira, as doenças raras ainda são consideradas politicamente incorretas.
O gestor, quando pensa na quantidade de recursos que vai destinar ao tratamento de uma pessoa com doença rara, habitualmente compara com a destinação desses recursos para tratar doenças mais banais num número muito maior de pessoas.
Parte da audiência pública foi realizada por videoconferência em Alagoas, onde estavam, além do neurologista, um médico que é portador de esclerose lateral amiotrófica, a ELA, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Paulão, do PT alagoano, também participou do debate junto com um grupo. Ele ressaltou que a ELA, por exemplo, não faz distinção de raça, gênero ou classe social. E que além do governo em todas as esferas, também os laboratórios devem dar mais atenção às doenças raras, para além da lógica do lucro.
Não há interesse maior por parte, principalmente, das grandes indústrias farmacêuticas, porque no processo de escala ainda não tem um volume necessário.
Presidente da ONG Instituto Vidas Raras, que atua há 16 anos em prol das famílias dos pacientes, Regina Procópio listou outros problemas, como falta de informação e preconceito. Ela lembra que o fator tempo é determinante para quem tem essas doenças. Por isso, cobrou do Ministério da Saúde rapidez na avaliação de processos para a compra de remédios. Ela denuncia que, em muitos casos, mesmo com liminares da Justiça, os doentes não estão tendo acesso aos medicamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Edição de Aprígio Nogueira. Apresentação de Paulo Gonçalves. Trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Diretora Executiva da Secretaria de Comunicação, Gisele Rodrigues. Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho. Acompanhe o jornal Câmara é Notícia de segunda a sexta-feira em três horários. 9 da manhã, 1:30 da tarde e 9 da noite. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Boa noite.
Câmara é notícia.